Muito boa tarde. Vamos então dar início à audição de peticionários da petição 268-15, Justiça na contagem de tempo de serviço. O procedimento normalmente nestas audições começa por uma intervenção inicial dos peticionários, aproximadamente 10 minutos, podem dividir o tempo entre vós como preferirem. Depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares que estão presentes. Estão presentes pelo menos 3 grupos parlamentares. Eventualmente, esta hora há outras audições de peticionários a decorrer, portanto, os grupos de menor dimensão nem sempre conseguem estar presentes, mas depois, evidentemente, fica gravada a audição e ser-lhes é transmitida. E depois devolvemos novamente a palavra para considerações finais sobre a matéria. Portanto, sem mais delongas, passava a palavra aos peticionários. Luís Ribeiro, primeiro peticionário, e Carlos Afonso, usando a palavra como entenderem.
Então, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Apesar de saber que a vossa presença aqui se deve a uma imposição do regimento da Assembleia da República e da Lei, quero agradecer-vos a vossa presença e o tempo que disponibilizam para nos ouvir. A nossa proposta sempre foi bastante simples. Vem na sequência, na altura, das declarações do Sr. Ex-Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, dizendo que seria impossível contabilizar todo o tempo de serviço de várias profissões, porque isso acarretaria um aumento da despesa permanente do Estado em mais de 1 milhão de euros. Nós não somos insensíveis a essa problemática, até porque contas certas é uma coisa que é bastante importante nas nossas casas, quanto mais no nosso país. E, nesse sentido, ocorreu-nos que, talvez, no sentido até de demonstrar um certo esforço comum a todos para que as finanças do país se equilibrem, que, uma vez que a decisão de não contabilizar o tempo de serviço dos senhores professores e de várias outras profissões da função pública emanou da Assembleia da República e que foi também na Assembleia da República que a tentativa de recontar esse tempo de serviço também foi chumbada, salvo erro, não foi na legislatura anterior, foi na outra, que levou até uma ameaça, na altura do Sr. Primeiro-Ministro, de se demitir caso a proposta passasse, que, nesse sentido, e no espírito de que haja justiça e equidade dentro dos servidores do Estado, que não fosse contabilizado também o tempo de serviço de todos os titulares de cargos públicos, pois consideramos que, e passa a expressão popular, ou comemos todos ou não há moralidade. Portanto, se não há para alguns, não pode haver para nenhums. Se há para alguns, tem de haver para todos.
Subscrevo.
Muito bem. Nesse caso, muito obrigado. Então, passava a palavra à senhora deputada, depois à Paula Margarido, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Registro de Interesses da Comissão da Transparência e Estatutos dos Deputados, o Dr. Pedro Delgado Alves. Cumprimentar os meus ilustres colegas aqui também presentes deputados do Grupo Parlamentar do Chega, os senhores peticionários, porque é por vossa causa que nós efetivamente estamos aqui. Lemos a vossa petição e sobre a mesma apraz-nos dizer o seguinte. Nos termos da Constituição da República Portuguesa e do Regimento da Assembleia da República, os deputados, eleitos por círculos eleitorais, geograficamente definidos na lei, representam todo o país. E sobre os mesmos, sobre os deputados, recai um conjunto de incompatibilidades, impedimentos, direitos, imunidades e deveres. Vejamos que não se é deputado. Utilizemos antes a expressão está-se deputado, ou seja, deputado ou deputada é aquela pessoa que exerce uma função de representação e que recebe por essa nobre função de representatividade, por um certo período de tempo, os interesses que representa, por um certo período de tempo, os interesses dos portugueses, de Portugal, dos portugueses que lhes conferiram aquele mandato. E por essa nobre função, efetivamente, oferece uma remuneração. Não há aqui uma profissão de deputado ou deputada, não há aqui, eu quero fugir à expressão, queremos fugir à expressão, carreira política, porque voltamos novamente àquilo que ainda há pouco referimos. Não se é, está-se, por um certo período de tempo, a representar quem nos elegeu para estar aqui. Uma nobre função de representatividade dos portugueses de Portugal. Portugal. Portanto, não podemos equiparar aquilo que não tem equivalência, pelo que acabei de vos dizer. E, portanto, respeitando toda a vossa argumentação, a verdade é que entendemos que não é equivalente. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra a mim mesmo, que isto seguimos a ordem. E, portanto, agora é o tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, enfim, agradecendo a vossa presença e as questões que colocam, eu daria algumas notas, em grande parte na linha do que a Sra. Deputada Paula Margarida também acaba de dar nota, explicitando duas ou três coisas quanto àquilo que peticiona. Porque, na verdade, parece-nos que estão a peticionar algo que é de objeto impossível. Ou seja, em primeiro lugar, a contagem de tempo de serviço, e em particular esta que respeita aos 6 anos, 6 meses e 24 dias, corresponde a uma contagem de tempo de serviço para um efeito particular que é o da avaliação. Ou seja, a contagem de tempo de serviço a nível de antiguidade e para efeitos de cálculo de pensões de aposentação, essa nunca foi suspensa e, portanto, essa é contabilizada a todos. E aí, efetivamente, como a Sra. Deputada já dava nota, não há um equivalente na medida em que não há carreiras no exercício de funções das variadas que referem, desde membros do governo, deputados, dirigentes da função pública, portanto, são funções desempenhadas ou em comissão de serviço ou noutro regime, portanto não tem um regime avaliativo. O que existe nos termos da lei em vigor é que obviamente as pessoas que exercem essas funções, aquelas que são funcionárias públicas, não podendo ser prejudicadas no curso das suas carreiras, quando regressam à função, a forma de suprir este período de tempo que estiveram ausentes é através de suprimento de avaliação, como em qualquer outra função em que a pessoa esteve fora. E portanto nesse contexto não releva o tempo que estiveram a desempenhar funções, é através do cálculo da ponderação curricular, que nesse contexto teria lugar, que ela é suprível. E, portanto, na verdade, não há onde suprimir ou suspender por 6 anos, 6 meses e 24 dias o equivalente àquilo que sucede no contexto que aqui peticiona. E, portanto, aqueles que são funcionários públicos, no caso em que regressarem a funções, fazem um pedido de suprimento de avaliação e em que o período de tempo que esteve fora, que pode ser de 6 meses, pode ser de 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, não, nunca relevará, porque o que contará é a ponderação curricular. Em segundo lugar, também, quando existiam subvenções, próprias do exercício destes cargos, aí a questão eventualmente poderia ter relevo e poder colocar-se saber se, durante um período em que essa suspensão ocorresse para outros servidores do Estado, ela eventualmente pudesse ter similar. Sucede que as subvenções próprias, as chamadas subvenções vitalícias que existiam até 2005, foram precisamente revogadas em 2005 e apenas relevou durante alguns anos a contabilização, não para efeitos do montante dessas subvenções, mas apenas para efeitos do preenchimento do mandato em curso, até 2009, e, portanto, elas hoje já não existem, e, portanto, esse tempo, se quisermos, mais do que não ser contado, é uma figura jurídica que deixou de existir. E, a título final, dava também esta nota, eu acho que não tem diretamente a ver com a vossa petição, mas eu acho que subjacente a ela está uma ideia de repartição justa de encargos entre todos, entre aqueles que decidem e aqueles que são destinatários das decisões. E, por exemplo, um conjunto de matérias que até antecede a Troika, são de 2010 os cortes remuneratórios aplicados à função pública, que foram aplicados transversalmente e depois se mantiveram ao longo de vários anos, incidiram sobre todos os servidores do Estado, sobre todos os funcionários públicos e também sobre os titulares de cargos políticos, que tiveram também uma redução remuneratória do valor equivalente de 5%, e em que até, curiosamente, até hoje é a única que ainda se mantém em vigor. Ou seja, de 2016, 2018 em diante foram sucessivamente repostas as remunerações base originárias, mas a que ainda subsiste, porque é tratada em lei autónoma, é a dos titulares de cargos, que ainda hoje continuam a ter, portanto isto vale para deputados, membros do governo, autarcas, transversalmente, portanto continuam a ter uma redução remuneratória de 5%, quando da generalidade dos cidadãos deixou de existir. E portanto, nesse sentido, não acompanhamos aquilo que nos trazem, ou seja, compreendendo o que está subjacente, ou seja, a ideia de justiça na repartição de encargos, de idêntico tratamento, porque em primeiro lugar, como dei nota, não há uma situação equivalente, não há carreiras, não há sequer um desse tempo pudesse ser objeto de suspensão, e naquilo que existiram esses elementos, eles até não só foram implementados como ainda estão, ainda vigoram, e portanto é fundamentalmente esta questão da dificuldade de identificar um objeto para poder fazê-lo. Porque onde as garantias que a Constituição e os estatutos vários dão a garantia de que o tempo é contado, é para outro fim que não este que nos colocam. É o fim da carreira contributiva da pessoa e da sua antiguidade, seja do público, seja do privado ou de outro setor, aí o tratamento que é dado hoje ainda é idêntico. Portanto, nesse sentido, agradecendo o esforço cívico e trazer-nos a questão, parece-nos juridicamente ela não é viável a materialização numa medida. e fui indisciplinado comigo próprio, porque era só 4 minutos e já superei em 25, peço desculpa, foi abuso de posição dominante. Peço imensa desculpa. Passava a palavra agora ao grupamento do Chega, não sei se será o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, e a quem dou já a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A cumprimentar, em primeiro lugar, os senhores peticionários. Bem, nestas coisas, a falar em último lugar, obriga sempre a repetir alguns argumentos. Não o farei exaustivamente, mas de facto concordo em certa medida em determinados pontos que os meus colegas já referenciaram. Sobretudo, aquela que me parece mais importante toda é que de facto nos parece que o objeto presente nesta petição é impossível de realizar. Podia até dar-se o caso de estarmos a aplicar retroatividade em procedimentos fiscais, coisa que a nossa legislação proíbe. E, portanto, também aí se tornaria impraticável, digamos assim, a pretensão constante desta petição. Dizer-vos, no entanto, que isso não implica que o Chega seja insensível ao argumento por vós manifestado de que os sacrifícios devem ser partilhados por todos, porque todos fazemos parte do país, sejamos governados ou governantes, e mesmo quem é governante não deixa de ser governado. Portanto, essa articulação parece-nos justa, e aí estamos ao vosso lado, e creio que é pacífico entre todos, Chega inclusivamente, para lá daquele corte que ainda hoje se mantém dos 5% salarial referenciado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Chega já apresentou inclusivamente por diversas vezes propostas chumbadas no sentido de que esse corte pudesse inclusivamente ser maior e que os partidos políticos, nomeadamente, não fossem abrangidos trocando por miúdos por algumas benesses, como, por exemplo, não pagarem IMI, entre outras coisas. Portanto, nós não somos insensíveis aos argumentos que aqui apresentam, compreendemos do ponto de vista social a mensagem que nos querem passar, registamo-la como importante, mas, de facto, do ponto de vista material, do ponto de vista prático, o objeto presente na petição, enfim, não é possível ser realizado e, portanto, isso obriga-nos a não poder acompanhar a petição, mas, naturalmente, reforço que respeitamos, compreendemos e partilhamos do sentimento que os sacrifícios num país devem, por todos, ser igualmente partilhados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como tinha dado nota, não temos mais grupos parlamentares representados, portanto, concluímos a ronda e devolvíamos a palavra para uma intervenção final, que eu também dispõe do mesmo tempo, os mesmos 10 minutos, como queiram repartir entre vós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos prestados. De referir que eu sou filho de professores. Eu comecei a frequentar a escola, tinha 3 anos, porque a minha mãe não tinha com quem me deixar e, portanto, eu ia assistir aos pedagógicos. Ao ponto que, quando eu cheguei ao 5º ano, que foi quando entrei para a escola onde a minha mãe dava aulas, tratava as pessoas todas por tu, coisa que a minha mãe não achava grande piada. E o meu pai foi professor na Universidade da Madeira até o dia em que morreu. Portanto, conheço muito bem o que se passa dentro das escolas, dentro da escola pública, conheço muito bem os meandros, a burocracia, as particularidades, os detalhes da escola pública. Compreendo todos os argumentos invocados pelos senhores deputados e pela senhora deputada e respeito-os, porque eu, acima de tudo, sou um profundo respeitador da Constituição da República Portuguesa e da legislação portuguesa. Apenas me apraz dizer que talvez fosse necessário, então, haver uma renovação de alguns aspectos legislativos no sentido de que já não são assim tantos, é verdade, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves falou muito bem da questão das subvenções vitalícias, que deixaram de existir. Também me lembro que houve uma petição de deputados a tentar anular isso, mas isso já foge ao âmbito da nossa petição. Mas apenas me apraz dizer que se calhar seria necessário haver uma renovação do modelo legislativo e do estatuto dos deputados, e se calhar por isso é que nós também estamos aqui nesta comissão e não na comissão de educação, para que houvesse uma equiparação maior, ou uma equidade maior, se calhar a equiparação não é o termo mais correto, se calhar uma equidade maior entre governantes e governados. Agora, se calhar, aqui sim, fugindo um bocadinho ao tema, aquilo que passa muito lá para fora é que existe uma classe que, não sendo profissional, porque, como a senhora deputada disse muito bem, não se é deputado, está-se deputado, Aliás, nós assistimos a isso quando foi agora das últimas eleições, de algumas pessoas que puseram um deputado como profissão e houve... Foi o juiz, sim, não foi? Foi o senhor doutor juiz? Disse, deputado não é profissão, é uma função que se ocupa transitoriamente, mas a imagem que está lá fora é que há uma classe governativa, e aqui engloba-se o poder legislativo e executivo, que governa e governa desfasada do que se passa lá fora. E isso é que, e peço desculpa de tocar neste ponto, isso é que está a destruir a nossa democracia. E, portanto, se calhar é necessário que, respeitando a nobre missão que os deputados têm, porque para mim não há missão mais nobre do que aquela de representar os seus concidadãos na Casa da Democracia ou no Governo, não existe, mas se calhar torná-los não mais iguais, mas mais empáticos e numa posição mais próxima daqueles que são governados, para que as leis que emanam da Assembleia da República e os decretos que saem do Governo possam ir ao encontro das reais necessidades e das reais expectativas da população, e não como nós temos visto, se calhar nos últimos 30 anos, que muitas vezes saem leis desta casa, que os portugueses ficam a olhar para aquilo e pensam, mas porquê? Mas para que é que isto serve? E às vezes, por mais que se explique, não se consegue perceber, porque às vezes há coisas que não são explicáveis. E eu acho que era uma alteração que era necessário se calhar fazer-se. Compreendemos, sim, que realmente, se calhar, aquilo que pedimos não é alcançável. Não sabemos os meandros todos, não somos políticos profissionais, quanto muito somos amadores. Mas gostávamos realmente que, se alguma coisa saísse deste nosso esforço e da vossa presença, seria um esforço legislativo no sentido de aproximar governantes e governados.
Carlos? Sim, concordo. E acrescentava só, realmente, na sequência do que o meu colega estava a dizer, que já dizia o ditado da mulher de César, não basta ser, tem que se parecer. E, portanto, às vezes, o esforço, se calhar, maior que para os deputados, e o desafio maior, efetivamente, é que pareçam mais próximos do povo e estar muito mais ao serviço do povo do que ao serviço de outras agendas, de outros grupos de interesse. Mas isso foge aqui ao tema. O importante realmente era que houvesse um cuidado e que as pessoas vissem, ok, fez-se este esforço, os funcionários públicos fizeram este esforço, mas também houve, naquela altura, um reflexo desse esforço também aos senhores deputados. Portanto, não sendo possível por questões jurídicas e funcionais e etc., fica a nossa tentativa e subscrita também por milhares de pessoas que assinaram o documento, que entendem que houve aqui uma desigualdade e, portanto, pelo menos conversarmos sobre isso, creio que já é positivo, já traz à consciência dos senhores deputados essa preocupação do povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já agora, também costumamos, no fundo, dar nota dos passos seguintes, portanto, nós agora, na sequência desta audição, penso que aqui não foram solicitados elementos externos, uma vez que é uma questão eminentemente nossa, portanto, não aguardamos elementos e, portanto, será elaborado um relatório desta audição e depois um relatório também da petição, e tendo em conta o número de subscritores, que são 17.200 e qualquer coisa, exatamente, 17.507, portanto, ela será depois agendada para uma discussão em plenário. Portanto, normalmente aqui a prática é que ela segue a ordem com que é concluído este procedimento. Há uma série de petições que estão na calha, portanto, imaginamos que provavelmente até ao final deste mês o relatório fica pronto, depois ficará aí a aguardar o agendamento e depois nessa altura também os peticionários serão contactados para participar e o relatório será desde já remetido aos grupos parlamentares e às comissões. Portanto, em nome da Comissão e da Assembleia, agradeço muito o vosso empenho cívico e o vosso esforço e a petição e continuaremos em contacto nas fases seguintes. Muito obrigado, senhores deputados, também. Damos por encerrada a audição. Muito obrigado.